Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu hoje vou tentar não estragar muito o protocolo, embora essa seja uma das minhas imagens de marca, mas hoje vou-me tentar portar bem, até porque estou na presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. José Pedro Aguiar Branco, que além de ser uma das mais brilhantes pessoas, personalidades, aqui o inglês às vezes atraiçoa-me, personalidades do país, é também uma pessoa profundamente empenhada no que nós estamos aqui a discutir, é do tipo de enviar recomendações de livros, de coisas que vai lendo e que vai achando, que nós vamos achar muita graça também, e portanto é um leitor empenhado e comprometido, mas que além de tudo foi generoso em nos oferecer o tempo para aqui discutir alguns temas importantes connosco. O festival de hoje, que é aqui a grande obra do Odete Severino Soares, da Maria Inês Almeida e do Carlos Mendes Carvalho, que estão aqui sentados, levantem lá a mão. Vá. Odete, levanta a mão também. tem este título muito interessante, que é Agora. E eu, quando estava a ver o título do festival, lembrei-me de uma coisa que digo muitas vezes quando tenho que falar com audiências mais jovens, que é, eu quando era jovem, uma das coisas que me irritava, à brava mesmo, era quando me diziam, porque os jovens são o futuro. Eu dizia sempre a mesma coisa, mas qual futuro? Nós somos o presente, não é? Nós queremos os nossos direitos quando? Agora. E, portanto, acho que o nome do festival corresponde perfeitamente a esta mensagem, esta ideia de colocar as crianças e os jovens no centro e dar-lhes voz e protagonismo. Nós temos um palavrão nas Nações Unidas para esta área que se chama agencialidade, ou seja, reconhecer que a Leonor e o Diogo e todos os outros que cá estão são agentes. Nós só temos que reconhecer essa capacidade de agir e de atuar, e é por isso que enquanto funcionária das Nações Unidas tenho muito gosto em me associar a esta iniciativa também, porque é um dos nossos grandes objetivos. Nós, quando desenhamos os objetivos de desenvolvimento sustentável, um dos objetivos é educação de qualidade para todos ao longo da vida. E a pedra de toque da educação é a leitura. Além disso, sou uma leitora compulsiva. Eu nunca tenho, nunca fico zangada quando tenho que esperar por pessoas, porque eu tenho sempre um livro que me faz muita companhia. Acho que foi a leitura que me fez ter consciência de como é que as outras pessoas viviam, e portanto acho que a leitura é muito importante nesta ideia da construção da empatia, que acho que é de facto o valor que mais faz falta à humanidade hoje. Acho que a leitura nos permite viajar sem sair do nosso quarto, não é? Permite-nos explorar outras histórias, outras vivências, e além de tudo constrói-nos espírito crítico, não é? Não aceitar à primeira o que nos é dito. E além de tudo é muito divertido. E portanto acho que o tema de hoje, aqui de podermos discutir o papel da leitura, podemos discutir o direito à leitura como um direito humano, porque devia ser uma pedra basilar do acesso aos outros direitos, tem exatamente a ver com isto, com a construção das personalidades e a construção de um espírito crítico que nos permita não aceitar sem questionar aquilo que temos. E por falar em questões, vamos fazer uma pequena partida ao Sr. Presidente da Assembleia da República e vamos fazer três perguntas. Andamos a perguntar quais é que eram as perguntas que gostavam de fazer ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Então, a primeira que aqui tenho é, Sr. Presidente, para que é que serve esta casa onde estamos? Como é que o Parlamento impacta nas nossas vidas? É uma pergunta fácil.
Bom, primeiro, dizer que estou aqui hoje com uma enorme satisfação, mesmo. É uma boa forma de terminar a semana, que é sempre muito exigente. Dá muito trabalho, a democracia dá muito trabalho, mesmo. E ainda, também na presença da nossa moderadora, que conheço há uns anos, não muitos, porque ela é jovem sempre, e com quem tive o gosto de trabalhar no Ministério da Defesa Nacional, onde foi Secretária de Estado da Defesa, e por isso é sempre um gosto rever a Mónica e é com grande, mesmo muito grande satisfação que estou aqui também com ela hoje, aqui presente. Subscrevo tudo aquilo que foi dito relativamente à importância da leitura. Esta casa, às vezes apetece fazer a pergunta ao contrário, é, imaginemos que seria se não existisse esta casa, ou seja, o Parlamento. Tínhamos só uma pessoa a mandar nisto tudo, país, ou não tínhamos ninguém, era anarquia. O Parlamento é seguramente a instituição mais importante, e aqui puxa a brasa à minha sardinha, num regime democrático. Porquê? Porque é a expressão plural da sociedade. Os cidadãos, na comunidade, podem se exprimir livremente pelo voto e elegem as pessoas para aqui no Parlamento fazerem o quê? Resolverem os problemas da nossa sociedade, sem ser na rua, sem ser na base da força de cada um, física, mas sim na base daquilo que é a representação que cada força política tem da nossa sociedade, e obrigar, é mesmo assim, a democracia obriga a que se cheguem a consensos, a que se discuta e se debata muito, a que se procure cada um convencer com os seus argumentos de que as suas posições para a resposta ao país são as melhores, e por isso precisam de estudar, precisam de ler, precisam de se preparar para mostrar aqui que aqueles que representam são aqueles que fazem mais sentido dar um sentido maioritário às políticas que depois são aprovadas aqui no Parlamento. Nós aqui podemos aprovar leis, podemos escrutinar o governo, quem aplica depois as leis, quem governa, podemos fazer aquilo que são os escrutínios, se há quem se comporte bem ou mal do exercício do poder que é concedido pelos cidadãos. Por isso estão a ver que este é o espaço onde nós trazemos para dentro, aqui, a resolução do que não queremos que seja resolvido fora na base da força de cada um, mas sim na base da argumentação e daquilo que cada um representa na sociedade. Por isso, esta casa, se não existisse, não existia democracia, não existia a verdadeira expressão da vontade popular, e por isso eu digo que é a casa mais importante que nós temos na democracia.
E falou de expressão, Sr. Presidente, e diria que esta é, por excelência, a Casa da Liberdade de Expressão?
Sim, absolutamente. Aliás, quem tem acompanhado o meu mandato sabe que o momento, desde que sou Presidente da Assembleia da República, que contribuiu pelo menos para uma grande discussão sobre o que é que se pode ou não pode dizer quando usamos a liberdade para o dizer, e eu defendo esta posição, que parece que é, para mim é evidente, mas como tudo sujeito a crítica, de que se estamos na casa da democracia, e se a democracia é nós podermos falar em liberdade, o local onde seguramente menos pode existir algum condicionamento à nossa expressão é aqui. Mesmo que noutros sítios, noutros espaços, possa haver quem não queira que se diga qualquer coisa, mesmo que seja a coisa que nós consideremos mais abjeta ou que seja aquilo com que não concordamos, eu até diria sobretudo aquilo que nós não concordamos, se há sítios onde isso não pode ser dito, aqui, por maioria de razão, deve poder ser dito. Não confundir isto com urbanidade, respeito, educação, que é outra parte do problema. E às vezes confunde-se liberdade de expressão com a liberdade de não ter regras de urbanidade ou de respeito, e isso é que não é aceitável. Agora, naquilo que tem a ver com o local onde eu, por maioria de razão, posso dizer aquilo que é o meu pensamento, tendo a consciência que, associado à liberdade de expressão, e quanto mais livre ela for, mais a responsabilidade eu tenho naquilo que digo. E depois ser sancionado por usar mal a liberdade de expressão. E se eu usar mal a liberdade de expressão de uma forma que constitua, por exemplo, um crime, ou vou muitas vezes dizer que pode-se usar, e é verdade, usando essa liberdade de expressão mal, e com ela cometermos alguma coisa que seja considerado crime, pois há, na democracia, existe o órgão de soberania que deve avaliar se há crime ou não há crime, que são os tribunais, e em primeira linha o Ministério Público, que, havendo uma situação dessa natureza, faz a iniciativa criminal e depois, se houver crime, quem usou mal a liberdade de expressão será devidamente punido por ela. É essa a linha vermelha, é essa a limite à liberdade de expressão. A partir do momento em que ela for mal usada, é responsável quem a usa mal e terá a punição no local certo, que são os tribunais. Fazer-se a priori alguma censura ao que alguém vai dizer, eu aí não sufrago. Acho que o tempo em que um político fazia a censura a outro discurso político terminou lá atrás e bem, em 1974, com o 25 de Abril.
Eu acho que os nossos jovens vão querer seguir essas perguntas também. Tenho só mais uma final, que tem a ver exatamente com o nosso tema aqui de hoje, e com este também, como é evidente, mas considera, ou qual é que é para si a importância da leitura para a democracia? Estamos a falar de livros, estamos a falar da importância de ler. Como é que articularia a importância da leitura para a democracia?
Há uma imagem, eu já sou um bocadinho velho, ou pelo menos tenho já muita idade. Quando foi o 25 de Abril, eu tinha 17, em trânsito para os 18. Estava a sair do liceu. Portanto, já tinha uma razoável consciência política, não tanto como os jovens de hoje, que são muito mais politizados. Já vivia duas coisas. Uma era a ansiedade de poder ter que ser mobilizado para o ultramar. Era uma coisa que na minha geração, aos 17, 18 anos, começávamos a sentir essa ansiedade que nos obrigava até a estudar mais, porque uma das razões para os adiamentos seria sermos bons alunos e aplicados, e com isso podíamos ser adiados na mobilização para a guerra no ultramar. Mas eu estou a dizer isto por uma das imagens que me acompanha desde sempre, no que diz respeito a este desempenho em democracia. Eram os livros que o meu pai trazia com capa, portanto, com encadernação, porque vinha de Lisboa para o Porto, por exemplo, no comboio, e tinha os livros, como nós hoje lemos com toda a vontade, um livro, sabendo qual é o seu autor e a capa do mesmo, vinha muitas vezes com encadernado, não sabia que livro é que ele estava a ler. Eu questionei, às vezes via aquilo, porque é que está sem se poder saber qual é o livro. Precisamente, acho que a resposta maior à sua pergunta é esta. É através da leitura, ou também através da leitura, que nós podemos, por um lado, ficar mais instruídos relativamente às diversas questões das diversas áreas em que nos movemos na sociedade, e no caso concreto também das opções políticas, de aprendermos pela leitura a respeitar, a compreender, respeitar, saber fazer o exercício crítico e também o pensamento diferente. É um dos exercícios maiores da democracia, é nós aceitarmos o direito à diferença, compreender a diferença, criticar a diferença, saber fazer a contradita das outras ideias pela via da discussão, pela via do estudo, pela via daquilo que são as nossas opções depois de termos pela leitura. E, portanto, eu diria que o contributo da leitura para a democracia é absolutamente essencial por aquilo que nos transporta na educação, no conhecimento, e que a democracia dá muito trabalho, como disse, e, portanto, nós estarmos bem preparados, bem estruturados, com boa capacidade de conhecimento das coisas e de, por via disso, podermos tentar que as nossas ideias sejam aquelas que possam ter um sentido maioritário, porque entendemos que são as melhores para a comunidade, a leitura tem um papel absolutamente crítico e essencial.
Eu acho que subscrevemos todos, e, Sr. Presidente, o painel anterior, a Sra. Secretária-Geral estava aqui, pode-lhe fazer umas notas, quando fizemos à entrada, podemos estar confiantes, não podemos? Com os leitores que aqui ouvimos, podemos estar confiantes que o futuro da democracia está bem entregue. Vamos então agora passar à parte mais importante, não? Eu estive aqui só a ocupar tempo enquanto os nossos protagonistas se preparavam para fazer uma entrevista. Porque agora a palavra é vossa.
Agora entra a parte difícil.
Agora é a parte difícil,
agora
sim,
senhora. É que é mesmo...
Eu tive só a fazer o aquecimento, sou tipo o grupo B que faz o aquecimento. Leonor, querida.
Boa tarde.
Leonor?
Sim.
Ah, tenho uma filha que se chama Leonor também.
Eu queria começar por perguntar, qual é que para si é o aspecto mais desafiador de ser o Presidente da Assembleia da República? E também, qual é que é o aspecto que mais gosta?
Mais desafiador? Há muitos, mas eu talvez diga, neste momento, nesta conjuntura, o mais desafiador é assegurar que todos têm igualdade de armas na dialética democrática para poderem expor as suas ideias. Portanto, permitir que com a mesma capacidade todos se possam exprimir, não é fácil, porque há quem provia ou da forma como, nomeadamente no plenário, se exprime, condicionam as outras intervenções, ou provocam boicote que depois tem influência no exercício do raciocínio que cada um tem para expressar as suas ideias, ou da forma menos urbana ou menos respeitadora com que se possa ou com que se dirige. E tudo isso obriga em tempo real, perante 229 deputados, é mesmo um esforço físico também, de tentar que todos estejam em igualdade de armas. Aí sim, o Presidente da Assembleia da República é um árbitro, tem de despir-se das suas emoções e despir-se daquilo que ele próprio tem de ponto de vista em relação ao que está a ser discutido. Isso é muito difícil, não é para mais alguém como eu, que sou advogado, que durante toda a minha vida tomei posições, que toda a minha vida tenho também o meu pensamento em relação às coisas. O que ouço tantas vezes com vontade de eu próprio intervir para contraditar aquilo que é dito, mas eu tenho que ser um guardião da dialética democrática com igualdade de armas. Isso é muito desafiante quando temos pela frente personalidades tão diferentes, formas de estar tão diferentes e que muitas vezes também se esquecem de um código que tem, que é o código de conduta, que diz que todos devem dirigir de forma urbana, respeitadora e que prestigiar a Assembleia da República. Esse talvez seja um desafio realmente forte que este Presidente tem nesta conjuntura. O que é mais motivador? Eu também tenho este sentimento. Eu acho que hoje, e particularmente hoje em dia, com parlamentos muito fragmentados, o português é igual nesse aspecto, a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, os parlamentos estão muito fragmentados. Atenção, é a expressão da democrática da vontade popular e, portanto, devemos ver isto também com normalidade, mas se assim é, eu tenho, pelo menos este, para mim próprio, todos os dias quando venho aqui para a Assembleia, acho que a minha função, a forma como eu atuo, a forma como eu decido, a forma como eu digo e tento dar o exemplo, impacta muito na qualidade do regime democrático. Acho que talvez nunca tanto como agora, quem tem esta responsabilidade a forma como atua é efetivamente importante para a qualidade do regime democrático, para a preservação dos valores da democracia, e errar ou acertar tem essa consequência e isso é altamente motivador. Vejo isto com um aspecto positivo. Aliás, é isso, quando dizem assim, o Sr. Presidente tem tanta paciência. É a palavra, se quiserem fazer essa pergunta, se não fizer, é qual é, o que é que eu ouço mais vezes em qualquer espaço, seja num restaurante, seja na rua, seja em zonas mais, digamos, exigentes, é, quem se dirige a mim diz, o Sr. Presidente tem muita paciência. Como é que tem tanta paciência? E eu acho que hoje a paciência é uma competência que eu próprio penso isto hoje, eu tenho que ter mesmo, porque essa paciência é hoje também uma ferramenta para preservar a qualidade da democracia.
Faz outra, Leonor, se faz favor.
E como é que chegou à vida política? Sempre soube que queria seguir este caminho, provavelmente não, mas como é que fui aqui parar?
Eu não segui este caminho, e também há uma mensagem que eu gostava de deixar. Eu estou na política, não sou político, e com isto não quero dizer que desvalorize, pelo contrário, valorizo muito a intervenção política. Mas eu, antes de ser e estar na política, sou advogado, fiz toda uma vida profissional como advogado, e as minhas incursões na política são uma exigência cívica e a forma como eu vejo que posso contribuir também para aquilo que são o contributo para os destinos do meu país. E isto é absolutamente essencial, porque a democracia vive da participação, vive da intervenção. Eu canso-me de ouvir os diagnósticos. Tiraram-me. Alguém está a exercer as funções de Presidente da Assembleia da República, tirando a voz ao Presidente. Estava a dizer que ouço, e hoje em dia ouve-se com muita frequência, as pessoas todas a fazerem diagnósticos absolutamente corretos sobre o que se vai passando entre nós. Ouve-se muito dizer, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, é preciso... E é a pior expressão que o português tem, porque o é preciso fica depois aí a pairar e parece que se esquece que para fazer o que é preciso que nós intervenhamos, é preciso que nós sintamos que para além daquilo que fazemos de bem no nosso microclima profissional, há outras exigências de intervenção pública que devem também ter na nossa vida, em determinados momentos, essa dimensão prioritária. E eu, para mim próprio, assumi, desde novo, que tinha que ter uma profissão, tinha que emergir da sociedade para saber o que é que na política eu poderia dar também como contributo e, portanto, acho que é uma função nobre exercer uma atividade política em determinado momento da nossa vida, porque isso é essencial também e é a única forma que nós temos, é a única ferramenta que nós temos em democracia. Quando é que eu nasci para a política? Verdadeiramente política. Não foi nada de especial e também não é nada de grande, muito científico. Até foi uma dimensão emocional. Em 11 de novembro de 1974, tinha eu, portanto, 17 anos em trânsito, eu faço anos em julho, estava em trânsito para os 18 anos, e o 25 de abril tinha sido há poucos meses. Foi um momento extraordinário de evolução, de busca de conhecimento, de apreensão, de vivência nas ruas. Costumo dizer que eu tive um ano de aulas de ciência política práticas, porque como estava no sétimo ano do liceu e o acesso à faculdade fechou, durante um ano não fiz outra coisa que não fosse andar em aulas práticas de ciência política, porque vivi todos os dias as experiências que naquela altura se despertava para os jovens também.
Aliás, o meu pai achou que eu estava a perder hábitos de estudo, e com razão, porque não estudava rigorosamente nada durante esse tempo, a não ser o estudo da vida política. E no dia 11 de novembro de 74 fui ao primeiro comício que Francisco Sá Carneiro fez no Palácio de Cristal no Porto. E como naquela busca de encontrar, na altura, quem poderia ser os referenciais que se aproximavam mais do sentimento que eu também tinha em casa, foi a intervenção naquele comício, tinha 17 anos, de Francisco Sá Carneiro, e que imediatamente a seguir havia uma banca para me inscrever, era assim que se fazia as inscrições, e eu fui à banca e disse: eu quero estar a ser um jovem desta organização política, e olha, comecei em 74 e ainda caio na mesma.
Bem, a Leonor Garrido já nos deu aqui uns insights nas motivações políticas do Sr. Presidente da República, uma história que ainda nem muita gente tinha ouvido, Leonor. Tem esse mérito. Jornalistas que ressoam de inveja agora. E agora vamos ao Diogo Oliveira. Diogo.
Olá.
Conta. Pronto. Agora é a tua vez.
Ou seja, a minha pergunta é mais técnica e é: considera que a Assembleia da República é sobretudo um parlamento de trabalho? Ou seja, por exemplo, o trabalho é mais importante é realizado nas comissões ou no debate plenário?
Eu acho que trabalho são ambas as dimensões. E acho mesmo com natureza diferente. Às vezes o que eu lamento é que, pela forma como a sociedade percepciona e recebe pela comunicação os momentos mais polémicos ou mais tensos que normalmente se passam em plenário, pense que se esgota aí o trabalho dos deputados. Mas o trabalho de plenário é essencial, porque aí se vê o debate político. A democracia é debater ideias, é confronto de ideias, é a capacidade que nós temos de fazer esse confronto também no escrutínio que se faz ao Executivo. O Governo, como sabem, vai muitas vezes à Assembleia, de 15 em 15 dias, aliás, para debates quinzenais e outros que depois o regimento permite para discutir esta ou aquela política, daquilo que é a atividade do Governo, e é importantíssimo, é trabalho, é exigente e é essencial que, porque a democracia isso é uma nobre função também do Parlamento, de fiscalizar, escrutinar, questionar aquilo que é a atividade do Governo, e essa vê-se com grande visibilidade no plenário e, portanto, do ponto de vista do trabalho, é muito importante. E depois as comissões, onde há trabalho, nomeadamente para a feitura das leis, para aquele trabalho que, como nós dizemos, dá mais à mão, é menos visível, mas dá muito trabalho para ver qualidade na produção dos diplomas que depois vão ser impactantes na nossa vida em sociedade. Uma má lei fará com que nós na sociedade tenhamos maus remédios para os problemas que temos, e fazer política é resolver os problemas às pessoas, e se nós tivermos más leis resolvemos mal, e portanto aí o trabalho do deputado é muito exigente para ter uma qualidade na legislação e também nas comissões de inquérito, que também de certo modo, para lá do plenário, também é uma forma nobre de fiscalização dos atos de governo. Portanto, há todo um conjunto que, infelizmente, muitas vezes é só mediatizado aquele momento, que muitas vezes são 3 minutos, 4 minutos ou 5 minutos, e em debates de 2 horas, e que não são a expressão exata, e é mau que assim seja, porque a sociedade fica com uma ideia errada em relação àquilo que se passa na Assembleia, e os deputados são deputados, têm muito trabalho e prestam um serviço muito importante para a democracia.
Diogo, segue.
A minha pergunta vai mais ou menos também na linha da antiga, ou seja, quantas comissões existem nesta legislatura e quantas pessoas também trabalham na Assembleia da República todos os dias?
Isso costumam ser aquelas perguntas malandras que se fazem. Eu vou responder a essa, mas depois não continuem entusiasmados, se eu acertar, para ir depois saber, e naquela área quantos são, porque aí já corre o risco de não saber. Julgo que perguntou quantas pessoas trabalham aqui, em primeiro lugar. Ora, são 230 deputados. Creio que depois assessores, funcionários da Assembleia, etc., não andarei muito longe se, grosso modo, tivermos para aí uns... Está aqui a Secretária-Geral. 700, mais... Bom, digamos assim, não falharei muito se disser que no total, cerca de mil e poucas pessoas, é essa a ordem de grandeza, para se perceber que isto é uma exigência também grande de gestão, administração, para dar a melhor qualidade a todos que aqui trabalham, porque há o parte dos deputados, mas a parte dos deputados é uma parte do que é o Parlamento, e como veem, isto só pode funcionar bem porque tem muitos bons funcionários, assessores, que desde aquilo que tem a ver com podermos estar nos locais da forma mais exigente que devemos ter da qualidade para prestar o nosso trabalho. Portanto, desde uma empregada de limpeza até ao Presidente da Assembleia da República, todos têm um papel absolutamente essencial para que a democracia funcione, porque basta cada um de nós não fazer bem a sua parte para que as coisas não resultem como devem resultar. E, portanto, é uma grande nau que, felizmente, temos tido sempre, e agora também, a nível das Senhoras Secretárias Gerais e agora a nível da Senhora Secretária Geral, a competência necessária para que responda aos desafios da democracia. A outra tem a ver com comissões, foi que falou. Eu acho, assim, também essa pergunta é porque às vezes há mais uma, outras vezes há menos uma, normalmente, mas talvez estejamos nas 15 neste momento, é assim, nas 15, e portanto ficamos por aqui, não me perguntes mais, porque a partir daqui não sei se acerto.
Nós temos muitas mais perguntas para o Sr. Presidente, eu queria só sugerir, é só uma sugestão, porque só posso fazer uma sugestão, vamos tentar fazer de uma forma mais rápida. A pergunta
se
mais rápida.
Também estou a demorar muito tempo.
E a resposta mais rápida também, pronto.
É um vice-parlamentar.
Não. É que o Sr. Presidente não viu as perguntas que eles ali têm.
Eu estou
vi
tantas
algumas...
vezes calado no plenário que aproveito estes momentos para...
Mas vai-se deliciar com a qualidade das perguntas, porque eu tive acesso às perguntas antes. Leonor, avança.
Então, eu queria também perguntar... Porque quando eu vejo as notícias, às vezes, quando estou em casa, e falam do Parlamento, vejo alguns deputados a serem um pouco menos respeitosos consigo, com o Sr. Presidente e com os seus colegas. Por exemplo, se estivessem na escola, levavam uma falta disciplinar, provavelmente, e saíam da sala. Gostava de saber porque é que isso não acontece no Parlamento e se o Sr. Presidente acha que devia acontecer ou não.
Isto não é uma escola, e estou a dizer isto porque acho que é importante, e a tua pergunta acho que é essencial mesmo, e muito importante, porque a falta de disciplinar devem ser os portugueses a dar, porque é muito exigente conciliar o que significa a representação, o que cada deputado representa e aquilo que é a razão pela qual está aqui, e portanto não há nenhum deputado que esteja convidado, nem há nenhum deputado que tenha entrado pela porta do lado. Todos temos a mesma legitimidade e entramos por uma razão, porque os portugueses votaram naquele partido, naquela força, e elegeram. E isto torna as coisas diferentes no que diz respeito ao próprio exercício da disciplina, dessa forma, como tu estavas a dizer. Eu tenho defendido, e defendo isto com consciência, que quando nós hoje vemos... como nas redes sociais se manipula muito aquilo que é a verdade, aquilo que é a imagem. Normalmente as redes sociais há, sobretudo, comunicação editada. Eu edito aquilo que é mais agradável, omito o que é menos agradável, construo as coisas de forma a parecer uma coisa quando às vezes não é essa a realidade. As pessoas consomem essa informação em tempo real e muitas vezes têm tempo para depois verificar onde há nas próprias redes sociais o que põe em causa aquela verdade. E muitas vezes com isso são levadas ao engano. Eu defendo máxima transparência que se possa ter, a forma mais nua e crua como os cidadãos podem olhar para o que se passa no Parlamento, e o Parlamento é seguramente o órgão de soberania que é mais escrutinado, onde existe uma transmissão em tempo real de tudo aquilo que aqui se passa, e eu desejo que assim seja e que se potencie isso, que as pessoas vejam, os portugueses vejam como se passa, discute, que se comportam como os portugueses que elegeram e exercem o seu mandato e que no momento certo possam sancionar, fazer a tal falta disciplinar se não se revirem na forma como esse mandato foi exercido, ou premiarem. Também há quadros de honra, não sei se há ainda agora nas escolas, antes havia, por quem exerce bem, premiarem aqueles que efetivamente foram fiéis ao mandato. E isto é muito exigente, porque isto é preservar o valor da representação e do mandato que é exercido por cada senhor deputado. E, ao lado, existe o tal Código de Conduta, que diz que cada um de nós deve ser respeitador, urbano, e que deve prestigiar a instituição. Para quem... vocês são um bocado novos, mas talvez percebam também isto que eu vou dizer. A nossa Constituição também tem uma... consagra uma coisa que é muito importante para nós quando vemos o trabalho dos deputados. A Constituição, a nossa Constituição, diz que os deputados têm imunidade parlamentar, não podem ser perseguidos criminal, civil ou disciplinarmente pela que dizem no exercício da sua função. Leva-nos muito longe discutir porque é que esta razão, a Constituição diz isto, mas, e, portanto, mas a Constituição diz. E, portanto, para quem gere a palavra, não pode esquecer que também tem de respeitar a Constituição, aliás, é garante do respeito da Constituição, e, portanto, esta máxima constitucional que existe tem de ser preservada, e, portanto, às vezes é difícil de se perceber como é que o debate é de determinada maneira, mas eu digo sempre isto, e aqui volto a dizer, e espero que digam, peçam a todos que vejam bem à RTV, que vejam bem aquilo que se passa e que há um momento sempre muito essencial em democracia para darem o cartão vermelho. É com o voto.
Sr. Presidente, temos tempo para mais uma pelo Diogo.
Se quiserem, eu estou entusiasmado.
Diogo, aproveita.
Pronto, então a minha questão vai em linha com o que também disse. Como é que se pode assistir pessoalmente às comissões ou ao debate plenário? Por exemplo, eu como cidadão, se quiser ir ver um debate plenário, como é que faço isso?
Penso que é livre, não é? Portanto, é livre, ou seja, a única limitação que pode haver é a de espaço. No caso de, se tivermos 10 mil pessoas a virem, o espaço não é suficiente para assistirem. Mas, digamos, é com ou com registro prévio para algumas situações, ou quando há, portanto, quando não há, digamos, quando não há lotação, portanto, quando está com espaços de acesso, quer para as comissões, quer para as para galerias do plenário, é livre, portanto, pode chegar aí, dizer assim, eu gostava de assistir, e desde que haja lugar, assistes. Não há problema algum. Não é preciso telefonar para o Presidente da Assembleia da República para saber se pode assistir. Mas também, se quiseres falar, podes, que eu levo-te ao meu gabinete e vês aquilo que outros não veem e, portanto, tens uma visita mais detalhada e mais personalizada.
E tens várias testemunhas, Diogo. Leonor.
Não és o primeiro. Não és o primeiro. O meu microfone está... Tá? Faz favor.
Os jovens de hoje em dia estão muito preocupados com vários temas mundiais. As alterações climáticas, as guerras, pronto, muitos outros. Como é que vê o futuro da nossa geração?
O primeiro enquadramento que eu gostava de fazer é o seguinte. Nós achamos sempre que no tempo que vivemos é o tempo das maiores dificuldades que alguma vez aconteceu. Não é assim, e nós devemos também ter alguma humildade intelectual, olharmos para a história, lá está, ler, porque pela leitura seguramente vemos que outros, noutros tempos, outros, noutros momentos, tiveram desafios tão ou maiores ainda que aqueles que nós temos, e cada um é a sua circunstância, e portanto nós não devemos deprimir, pelo contrário, devemos, perante os desafios que cada geração tem, saber que... eu acho que isto não está tão bom, mas estão a ouvir bem, não? Então sou eu que estou... perante os desafios que cada geração tem, temos de ter a competência, o conhecimento, a sabedoria, a intervenção, a participação para poder ultrapassar esses obstáculos. Nós vivemos momentos muito... neste momento muito desafiantes para a paz internacional, para o processo de consolidação, por exemplo, da União Europeia, que sabemos que também tem neste momento ameaças, a liberdade de circulação. Vocês vivem numa sociedade que se habituou a ter a liberdade de circulação com a facilidade com que hoje o fazemos. Não foi sempre assim, eu sou do tempo em que não era assim, e posso aconselhar um livro, As Memórias de Jean Monnet, para todos, porque fui ler As Memórias de Jean Monnet para assimilar de uma forma mais ainda mais consistente o porquê do desafio de construir a União Europeia, e retive esta imagem para perceber aquilo que quero dizer com os obstáculos. Mais ou menos em 1950, se não me erro, quando foi para se discutir precisamente o acesso ao aço e ao carvão como sendo a matéria-prima essencial para o desenvolvimento que era necessário fazer-se na Europa para poder recuperar da Segunda Guerra Mundial, o grande desafio foi, dois anos depois de ter terminado uma guerra tão dramática como foi a Segunda Guerra Mundial, sentar em igualdade, em paridade, aqueles que eram os empresários alemães e os empresários franceses, para ter o acesso em igualdade de circunstâncias ao recurso essencial para o desenvolvimento. Imaginem, a seguir a uma guerra onde há vencedores e vencidos, tão dramática como foi a Segunda Guerra Mundial, ter a capacidade para sentar à mesma mesa derrotados e vencidos. Não deve ter sido coisa pouca. O que é que hoje tiveram? A competência, a sabedoria, o bom senso, as lideranças, e por isso o que eu vos quero deixar como mensagem é: tenham esperança; dois, estudem, analisem, participem, e vão ver que todos esses obstáculos haverá sempre quem tenha competência, capacidade para os ultrapassar, para conseguir as boas políticas, para conseguir que a nossa existência em sociedade seja positiva, seja esperançosa, e acreditar que reside em nós, e reside mesmo na forma como nós atuarmos, aquilo que será a construção do nosso futuro. Ninguém fará por nós aquilo que nós não estivermos dispostos a fazer. E essa é uma grande, talvez a maior virtude da democracia.
O tempo voou. Diogo, queres fazer a última?
Acho que já respondeu uma parte, uma grande parte da questão, mas vou insistir. Porque é que se juntou à Juventude Social Democrática e depois o PSD? Enganei-me. Pronto, é Social Democrata.
Ora, eu para ser 100% sério, até porque, como disse, com 17 anos e em 74, o nível de politização era relativo, no sentido era aquilo que eu bebia na minha família. Meu pai era advogado, tinha também intervenção e, portanto, em nossa casa vivíamos uma análise geral em casa, no sentido de discutia-se política, portanto, mas era no fórum caseiro que essa discussão existia. E como com o 25 de Abril, imediatamente ao seguir ao 25 de Abril, havia talvez algumas coisas muito marcantes que distinguia estar num lado ou no outro, tinha a ver com a iniciativa privada, com a liberdade de associação, com a propriedade privada, quer dizer, na altura havia algumas matérias que eram claramente distintivas, se eu quiser situar, daquilo que era um posicionamento à esquerda, de um posicionamento mais à direita, para facilitar a compreensão. E, portanto, não quero estar aqui assim absolutamente dogmático, esquerda e direita, mas estou para dizer que, à época, aquele que era o sentimento de valores associados a esta natureza, dando de barato que outros, como a liberdade em geral, a liberdade de expressão, etc., podiam ser comuns, este da propriedade privada, da iniciativa privada, eram marcantes da distinção. E eu, por educação caseira, por cultura, portanto, política caseira, não tinha dúvidas que estava no lado em que acredita na iniciativa privada, da propriedade privada e daquilo que à altura era um traço distintivo. E por isso, à época, minhas opções seriam mais dentro do PSD, na altura PPD, do CDS, que também tinha uma visão mais conforme àquilo que era este pensamento, e na altura, mais à esquerda, havia menos clareza para uma pessoa com 17 anos e 18 anos naquilo que era o meu posicionamento e naquilo que era a minha educação. E esta, portanto, era o impulso para essa opção política. Depois, claramente, como disse há bocado, razões de natureza emocionais associadas, eu era do Porto, Francisco Sá Carneiro era do Porto, era advogado, estava, privava mais de perto com pessoas que o conheciam e, embora para quem conheceu Sá Carneiro não fosse propriamente um orador, o dom da oratória, digamos, como aquela que é, digamos, tido normalmente como sendo o dom da oratória, tinha uma coisa que a mim, para a minha maneira de ser, me efetivamente agarrava, que era a forma muito direta, assertiva, convincente, com que dizias as coisas, e para a minha maneira de ser, aquilo atraía-me. E, portanto, as minhas motivações iniciais foram estas, essencialmente.
Eu acho que infelizmente chegámos ao fim do tempo. Eu ficava aqui mais duas horas a ouvir e eles têm perguntas suficientes.
Para a minha parte, podemos continuar mais um bocado, não sei.
Podemos fazer mais uma pergunta?
Se quiser.
Uma. Ah. Leonor, queres fazer mais uma?
Eu queria terminar com uma pergunta que é: se existisse uma Assembleia do Mundo, e se o senhor fosse o presidente dessa Assembleia, o que é que faria ou o que é que mudaria agora?
A tua pergunta até é muito atual e muito importante, porque existe uma Assembleia do Mundo que se chama ONU, que se chama Organização das Nações Unidas. E precisamente nasceu com o objetivo de, à escala do mundo, fazer com que os conflitos se resolvessem de forma pacífica e pela via do diálogo e do respeito da lei e não pela lei do mais forte. pela lei da força, porque as resoluções dos grandes litígios no mundo nem sempre fizeram como vocês estão habituados a ver, no sentido de que se tenta ou se deve tentar a concertação antes de aquilo que são as alianças pela via da força para ver quem manda. Mas não foi sempre assim. E, portanto, eu diria, existe essa Assembleia e nós precisamos de conseguir ter a competência, e o mérito, mas aqui é mais para a Mónica, que está muitíssimo mais bem informada do que eu, do que é que em concreto se pode fazer, e é, penso eu, seguro que é necessário que se faça, que se façam reformas que permitam que o sentido útil das Nações Unidas seja mais sentido e se possa, por via dessa concertação que se faça nessa Assembleia do Mundo, resolver os problemas que nunca serão bem resolvidos, são sempre muito mais caros pela via das guerras. E nós estamos a viver neste momento um momento crítico onde a afirmação do direito está a ser vulnerável à afirmação da força. E, portanto, eu não sei responder em concreto o que é que podemos fazer, mas acho que é preciso fazer reformas que conduzam a que a ONU possa ganhar essa força, esse espaço de ser o espaço da concertação da tal Assembleia do Mundo para resolvermos os problemas da forma mais pacífica possível.
Incapaz de dizer melhor, mas vou só acrescentar uma coisa. Eu sou uma grande nerd das Nações Unidas. O preâmbulo da Carta das Nações Unidas, que é dos textos mais bonitos, que ele começa, nós, os povos das Nações Unidas, decididos a preservar as gerações vindouras, foi escrito por um argumentista. Era uma pessoa que escrevia peças de teatro, e como era preciso alguma coisa verdadeiramente inspiradora, pediu-se a um argumentista que nos escrevesse o preâmbulo da Carta das Nações Unidas. A leitura como fundamento da democracia. Dá jeito de ser nerd nestas coisas, ser uma geek. Senhor Presidente, posso encerrar?
Sim, sim.
Então, com a autorização do Senhor Presidente, queria, em nome do Carlos, da Maria Inês e da Odete, se me permitem, agradecer também à Senhora Secretária-Geral e aos serviços que nos ajudaram a montar todo este desempenho até agora. Desculpem, eu levantei-me às 4 da manhã e, portanto, o meu português já foi mais brilhante do que é hoje. Mas queria dizer, Senhor Presidente, que saímos daqui muito agradecidos pelo tempo que nos dispensou. Agradecer ao Diogo e à Leonor por terem conseguido extrair do Senhor Presidente histórias pessoais, a sua visão política, também o seu percurso político. E acho que concordam comigo que agora foi o tempo das palavras, vocês fizeram as perguntas, e eu saio daqui com 2 palavras. Eu saio daqui muito mais inspirada e saio daqui muito mais democrata, no sentido convencida de que a leitura é fundamental para a democracia e de que esta casa é, de facto, a sua casa, a casa da democracia. Muito obrigada, Senhor Presidente. Uma salva de palmas para todos.
Obrigado.
A fasquia está cada vez
está
mais alta.
Então,
estamos. Está. Agora o painel que segue tem que ser ainda melhor.
Ora, é off the record.